Ora, muito bom dia a todos, mais uma vez. Vamos dar início a mais uma audição no âmbito da Subcomissão Parlamentar para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR. Novamente relembrar as regras de funcionamento destas audições. Antes disso, obviamente, agradecer muito a disponibilidade do Instituto de Segurança Social e designadamente à sua Presidente, doutora Ana Vasques, e também à senhora Vice-Presidente do Conselho Diretivo, doutora Catarina Marcelino, para estarem aqui connosco, para prestarem os esclarecimentos sobre aquilo que é também a análise e o ponto de situação do PRR, que é esse o ponto da agenda desta audição. Há uma intervenção inicial destinada ao Instituto de Segurança Social que dispõe de 10 minutos, a que se seguirão depois os tempos que estão definidos numa grelha de tempos a cada grupo parlamentar e para cada intervenção nesta primeira ronda dispõe de igual tempo o Instituto de Segurança Social para responder a essas questões. Por isso, sem mais demoras e agradecendo mais uma vez a doutora Ana Vasques pela sua disponibilidade, tem a palavra, dispõe de 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós vamos partilhar os 10 minutos iniciais de intervenção. O Instituto de Segurança Social é responsável pela implementação de dois projetos estruturais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Por um lado, o projeto C3 Respostas Sociais, que está enquadrado na dimensão Resiliência, que a minha colega irá de seguida apresentar com maior detalhe. Por outro lado, o Instituto de Segurança Social, em parceria com o Instituto de Informática, tem a missão de implementar o projeto de transição digital da Segurança Social, programa CLIC, que está inserido na componente C17, Qualidade e Sustentabilidade das Finanças Públicas. Este projeto tem um investimento global de 200 milhões de euros, sendo que o Instituto da Segurança Social é responsável por uma fatia de 18,5 milhões de euros, cabendo o resto do investimento ao Instituto de Informática. O Programa de Transformação Digital da Segurança Social tem como visão disponibilizar serviços públicos de nova geração, dando uma resposta às reais necessidades das pessoas e das empresas através da simplificação do relacionamento com a Segurança Social. Pretendemos, com este programa, reforçar a proximidade da Segurança Social com as pessoas e com as empresas. O Programa de Transformação Digital da Segurança Social engloba um conjunto de 85 medidas, que não vou detalhar com exaustão nesta intervenção, mas vou destacar algumas que nos parecem importantes destacar. A automatização e digitalização da atribuição e gestão das prestações sociais, através do reforço da troca de dados dentro da administração pública, com o princípio do apenas uma vez, traduzindo do inglês only once, nomeadamente com a Autoridade Tributária, Justiça, Saúde e Educação e reforçando com esta medida a proteção social. A simplificação e reestruturação dos processos de contribuições, através de medidas como o cálculo automático de contribuições a pagar, com o objetivo de reduzir os custos de contexto para empresas e trabalhadores independentes. Destaque também o desenvolvimento e implementação de um novo modelo de relacionamento integrado através do projeto Visão 360, com o objetivo de que as empresas e as pessoas, todas as pessoas e empresas terão acesso às interações com a Segurança Social e ao seu processo individual num único local, sem necessidade de questionar e de deslocar atendimentos presenciais. A modernização da própria plataforma online, que hoje é conhecida como Segurança Social Direta, a reforma dos canais de atendimento e a simplificação daquilo que são os meios de comunicação da Segurança Social, abrindo aqui um caminho para um relacionamento mais inteligente e mais inclusivo e que chegue a todas as pessoas. A criação de um modelo de acompanhamento às pessoas e respectivas famílias, mais personalizado, aqui no âmbito da ação social, garantida a atribuição de apoios de acordo com as necessidades específicas identificadas. Destacamos também o reforço da interoperabilidade com outros organismos, não só essenciais para aquilo que é as prestações sociais, mas para o desenvolvimento de vários destes projetos e destas 85 medidas, e a criação de novos serviços de ligação aos softwares das empresas com a Segurança Social permite-nos reforçar a comunicação de forma desmaterializada com a Segurança Social. Por último, reforçamos aquilo que são as ferramentas de combate à fraude, através de modelos com base em inteligência artificial e machine learning para a prevenção do risco de fraude. Este investimento do Instituto de Segurança Social, como já referi, no valor de 18,5 milhões de euros, será destinado, na sua maioria, a reengenharia de processos e optimização de processos, processos de qualidade de dados e capacitação de recursos humanos. Todos estes projetos e estas 85 medidas serão implementadas de forma faseada, em estreita colaboração com o Instituto de Informática até o final de 2025. Passo agora a palavra à minha colega, que vos falará da C3. Obrigada.
Muito obrigada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresento o ICFA, olhos da componente C17 do PRR, eu vou-lhes falar da componente C3, Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais. Esta componente tem como objetivo modernizar e alargar a rede de serviços de apoio social dirigida às crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência e famílias, tendo em vista a promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia, da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e a coesão social e territorial. O Instituto de Segurança Social, nesta componente, é beneficiário intermediário, tendo a responsabilidade de abrir avisos, aprovar projetos, financiar e acompanhar a execução. Este investimento está subdividido em 4 medidas: rede de equipamentos e respostas sociais, mobilidade verde social, carros elétricos, radar social e SAD 4.0. Com uma dotação total de 440 milhões de euros, contratualizada entre o ICE e a estrutura de missão Renovar Portugal, que inclui 23 milhões de verbas de jogos sociais. Dentro das duas primeiras medidas, o ICE já lançou 4 avisos. Respostas e equipamentos sociais na área da infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência e respostas inovadoras. Dentro das respostas inovadoras, comunidades de inserção para pessoas sem abrigo e com habitação inclusiva, num total aproximado de 285 milhões. Através destes avisos já foi contratualizado com os beneficiários finais, ou seja, com as instituições e municípios, cerca de 218 milhões de euros, o que corresponde a 73% do valor total. Quanto aos equipamentos sociais, os pagamentos e adiantamentos começarão a ser efetuados aos projetos que tenham obra consignada em dezembro. Portanto, a partir da semana que vem. Estando já contratualizados um total de 233 projetos, correspondem a cerca de 14 mil novos lugares em respostas sociais. Está aberto um aviso para a remodelação de lugares em creches e para residências autónomas para a inclusão. E até ao final do ano, perspectivamos a abertura de um novo aviso para o financiamento de equipamentos sociais situados nos concelhos particularmente afetados pelos incêndios rurais, de acordo com o previsto na Resolução do Conselho de Ministros, número 83 de 2022, no valor de 12 milhões de euros. Na mobilidade verde social, que se destina à aquisição de viaturas elétricas, já foram executados 37%, 35 milhões de euros. Iremos ainda abrir novo aviso no próximo ano, num valor de 27,5 milhões de euros. No próximo ano serão lançados avisos nas 4 medidas. Um aviso para financiar equipamentos sociais no âmbito do serviço de apoio domiciliário e será apoiado também um programa para a nova geração de apoio domiciliário, o SAD 4.0, que abrangerá 35.400 pessoas, incluindo através de formação 7.500 funcionárias e 27.900 utilizadores de SAD em equipamentos técnicos e informática. Ainda em 2023 será aberto um aviso para o programa Radar Social, dirigido aos municípios, que tem como objetivo criar 278 equipas de intervenção social em todos os concelhos de Portugal continental. As equipas serão responsáveis por identificar idosos e outras pessoas vulneráveis em risco de exclusão social e por prestar apoio consoante as suas necessidades individuais. Prevê-se a conclusão da implementação do investimento desta componente C3 até 31 de março de 2026. A execução da componente C3 está dependente das instituições que concorrem ao aviso e da sua capacidade de concretização no terreno, sendo imprescindível o diálogo e a cooperação com o setor social e solidário e com as autarquias locais. Neste sentido, temos vindo a reunir com as entidades representantes do setor social e solidário, a CNIS, a União das Misericórdias, a União das Mutualidades e a Confecup, num diálogo franco e cooperante para a elaboração dos avisos e o acompanhamento de todo o processo. Esta componente inscrita na resiliência terá grande alcance no âmbito das respostas e equipamentos sociais, alavancando a rede de equipamentos, dando-lhe uma componente inovadora e transformadora, alicerçando medidas de política como a gratuidade das creches, bem como indo ao encontro de uma sociedade que vive uma alteração demográfica que tem que ser acompanhada pelas respostas na área do envelhecimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela intervenção inicial e pelo enquadramento que deram sobre a atividade que tem vindo a ser feita pelo Instituto de Segurança Social, designadamente no contexto do PRR. E, portanto, passaria então para o grupo parlamentar do PSD, que terá duas intervenções, e por isso o Sr. Deputado António Taupa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar as representantes do Instituto de Segurança Social, os restantes colegas, e vou começar precisamente por estas que foram as últimas palavras e as reuniões com representantes das instituições de solidariedade social. E digamos, e dizer-lhe, partilhar no fundo, porque de facto nós fizemos uma audição com a União das Misericórdias Portuguesas e com a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, que foram muito críticos relativamente ao PRR. E, portanto, essa é uma primeira informação que é uma partilha e quase uma sugestão que é, se tiverem a oportunidade, ouçam essa audição, porque, de facto, há uma série de críticas, também elogios, ou seja, o que nos disseram os dois representantes destas instituições é que não tinham dificuldades em falar com os ministros, não tinham dificuldades em falar com as direções de topo, mas depois o programa, particularmente o PRR, tal como estava montado, iria criar sérios problemas. Aliás, a determinada altura, eles usaram esta expressão e passo a citar, muita parra e pouca uva. Portanto, isto parece um problema sério porque são, particularmente nesta área, atores ou parceiros fundamentais. Basicamente, as duas ou três grandes críticas que eles apresentavam eram estas. Eram a burocracia e a incompatibilidade da dimensão desse sistema burocrático com a dimensão das atuais instituições. Essa era uma primeira grande dificuldade. A outra questão tinha a ver com um aspecto que é o aumento contínuo dos preços, fazendo com que muitas das candidaturas que eram aprovadas provavelmente a seguir não teriam realização porque os preços ou o valor da aprovação das candidaturas estava completamente desfasado daquilo que era a expectativa da candidatura e eles não conseguiriam eles acompanhar o acréscimo de preços. E depois um terceiro aspecto que entronca depois nesta segunda pergunta que eu farei e que tem a ver com as candidaturas e o foco e as diferenças entre as candidaturas no âmbito dos fundos europeus, que são basicamente candidaturas no âmbito da coesão e, portanto, tendem a focar-se nas regiões mais pobres e, portanto, também com menos população, e o PRR, onde isto não estava claro. Portanto, a questão era ser claro para eles qual a estratégia e a expectativa que foi criada de transição de candidaturas entre vários fundos ser defraudada porque depois aquilo que eram as regras de financiamento ou de apoio não são as mesmas e essa candidatura estava defraudada. E, portanto, a primeira pergunta, objetivamente, era se ouviram esta audição, que comentários têm e o que estão a fazer para melhorar esta comunicação e este modo de funcionamento, porque depois me parece que eles são atores fundamentais neste aspecto. O meu colega está com pouca voz, portanto eu sei que até posso exceder um bocadinho mais de metade do tempo que ele me agradece, mas farei só uma segunda pergunta que tem a ver com o programa PARS e as candidaturas. Na realidade, o programa PARS recebeu 1.100 candidaturas, um número muito acima do que eram as verbas disponíveis e aprovadas. Muito acima, estamos a falar de quase 10 vezes acima. Desse programa PARS, criou-se a ideia de que preparem-se para ir ao PRR, mas depois as condições não eram as mesmas e depois, também aí, a maior parte das candidaturas foram defraudadas. E agora cria-se a ideia do PT 2030. A sugestão pergunta crítica, entendam como entenderem, é se esta estratégia não devia estar mais bem definida sob pena de as próprias instituições estarem a preparar candidaturas, preparar projetos, que elas próprias têm custos importantes para instituições que já estão depauperadas de um modo geral e, portanto, se não devíamos arranjar maneira de tornar isto mais transparente sob pena disto estar a funcionar muito mal. E pergunto também se é razoável estarmos a alimentar estas expectativas numa dimensão tão desfasada, ou seja, haver 50% de aprovação seria razoável, quando estamos a falar de 1.100 candidaturas para um número de aprovações tão baixas, será um problema e, portanto, que respostas tem um instituto para isto no âmbito do PRR, mas para isto terá uma continuidade também no âmbito de todos os programas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os responsáveis do Instituto de Segurança Social, os caros colegas, e acrescentar realmente que um dos problemas de muitas IPSS tem a ver exatamente com as expectativas que se criam em cada programa. Por exemplo, nós tivemos muitos anos sem um programa PAS, de repente uma avalanche de candidaturas que não é possível arranjar fundos disponíveis no PAS e, de certo modo, têm que ser readaptadas as candidaturas para outros programas. Sempre na expectativa que vai ser agora. E depois, no PRR não chega, porque o PRR foi para novos equipamentos, não para a qualificação dos existentes, agora passam possivelmente para o PT 2020. E realmente há uma queixa, tem a ver com a centralização dos processos, um certo esvaziamento dos serviços distritais, que antes davam alguma, digamos que era a porta de entrada de algumas queixas, de alguma necessidade de interlocução, e a dificuldade na estrutura de missão de arranjar interlocutores que acompanhem este discurso. Não é um discurso de queixa, mas para os quais eu preciso de soluções, às vezes são muito simples, nas candidaturas e na execução das mesmas, e para os quais não encontram o apoio devido. E nesta matéria, Soutoras, há aqui uma entidade que tem sido preterida sistematicamente, quer na seleção dos investimentos do PARS, quer no PRR e provavelmente no PT 2030, que são as comunidades intermunicipais. As comunidades intermunicipais presidem à plataforma Superconselhia. Elaboraram os planos intermunicipais do plano social. Elaboraram a carta social intermunicipais. Envolveram centenas, algumas times, centenas de entidades que foram auscultadas, deram os seus contributos para a seriação, para a inventariação, até com prioridades definidas, quais eram os apoios que eram necessários a nível de cada um dos territórios. Mas chega-se à hora e nunca são metidos nem achados. Portanto, eu falo com as comunidades intermunicipais, do Norte ao Sul, não percebem, ainda agora estão à espera enviaram contributos, estão à espera de serem chamados ao processo, qual é a opinião que têm, quais são as prioridades que têm para os territórios em relação aos equipamentos. Depois, em relação às viaturas elétricas, como sabem, lançaram os avisos, as PSS candidataram-se, mas neste momento não existem viaturas disponíveis no mercado. Bem como o IVA não está incluído no cofinanciamento. E, portanto, e na estrutura de missão, não há uma resposta para isso. Portanto, dizem aguardem. Se o prazo da candidatura, no caso da disponibilidade de viaturas elétricas, se estender, não sabem se perdem a candidatura, se vale a pena manter, se vão a um novo aviso no futuro. E, portanto, não tem havido, da parte da sua admissão, também aqui uma resposta atempada a estas situações. E, para finalizar, Soutoras, é uma questão muito técnica, mas que afeta muito, digamos, o funcionamento de algumas IPSS. Tem a ver com a requalificação de estruturas de equipamentos sociais antigos, onde nós temos mais do que 2 utentes por quarto. Não digo que é uma aquelas antigas quase enfermarias, mas estão 3, pelo menos, utentes por quarto. E quando se avançam para obras de qualificação nesse espaço, implica retirar dali os utentes e arranjar uma solução para eles, cuja comparticipação nem sempre existe, e sobretudo depois a regra é ter 2 utentes por quarto. Portanto, e há um que sobra. Portanto, se temos 3, há um que sobra. Eu sei que isto é difícil, e nós queremos o melhor para os utentes, como é óbvio, mas para muitas destas instituições há ali uma resposta social que deixa-se ser preenchida. E tem havido, há uma dificuldade, porque não é um equipamento novo, é uma requalificação, às vezes não se enquadra nos avisos. Depois é necessário uma expansão, que também não se enquadra em alguns avisos. Portanto, se há da vossa parte aqui alguma maleabilidade para atender a estas especificidades de muitas IPSS do país. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, também pelas suas questões. Senhora Presidente, tem a palavra para as questões que foram colocadas. Vejam como querem distribuir. Muito bem, Senhora Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada. Bem, eu queria agradecer muito aos senhores deputados António Top e Jorge Mendes as questões, que são questões extremamente pertinentes. E eu gostaria de dizer que o seguinte, eu sei que os senhores representantes das instituições de solidariedade social tiveram cá no dia, penso que 25 de novembro.
Novembro não.
Não, de outubro. É outubro, peço desculpa, de outubro. Portanto, já foi há algum tempo e felizmente houve evolução nos processos e compreendo as questões que colocam, porque nós falamos, aliás, como para eles disseram aqui na audição, nós falamos muito, muito frequentemente, e quando digo frequentemente é semanalmente, quando não é ao telefone todos os dias, porque de facto há uma relação de grande proximidade, até porque é nosso entendimento no Instituto de Segurança Social que só é possível pôr este programa em prática e na rua se nós tivermos esta proximidade, quer a nível de topo, e aqui quando digo topo, direção do Instituto de Segurança Social, quer ao nível também dos representantes das IPSS, mas diria ainda já ao encontro de algumas questões colocadas também das IPSS no terreno com os centros distritais. Eu não posso concordar com o senhor deputado António Topa só numa questão, quando diz que não está nada a acontecer, é porque estão mesmo coisas a acontecer. Na minha intervenção inicial eu disse que em termos dos... por exemplo, dos contratos assinados para equipamentos sociais, nós tivemos 233 contratos assinados. Quando nós assinamos o contrato, estamos a dar início a um processo. E, portanto, quando assinamos um contrato, estamos a fazer acontecer alguma coisa, obviamente que só teremos a conclusão quando ela for executada, e esse é o nosso grande desafio, e não posso estar mais de acordo consigo. Mas, e há, de facto, aqui contingências, e também respondendo às questões, que têm a ver com a questão dos preços. Nós temos neste momento uma situação complicada no país, não tem a ver só com isto, tem a ver com toda a obra que tem que ser feita, mas nós temos estes valores contratualizados no PRR com a estrutura de missão e nós não podemos alterar os valores. Mas há uma coisa que está a ser feita, não é da responsabilidade do Instituto, mas de qualquer forma está a ser feita pelo Ministério do Trabalho, que eu penso que é importante, que é uma linha de financiamento no Banco de Fomento, e no valor de 120 milhões de euros, que vai permitir às instituições com juros baixos, porque esse é o grande problema neste momento, também é o recurso à banca, porque o serviço da dívida está com valores muito altos, e neste momento esta linha de financiamento do Banco de Fomento, que está prevista para muito, muito breve, a poder permitir às instituições procurarem financiamento para a parte que lhes cabe, para lá do investimento público, não é investimento privado, com juros baixos que lhes permita a execução da obra, porque nós também temos todo o interesse, acho que o país tem todo o interesse em encontrar soluções para que as obras aconteçam. Quanto à questão do PRR, dos quadros comunitários e o número de candidaturas apresentadas, eu gostava de referir, aliás o senhor deputado já o disse, que nós tivemos aqui muitos anos sem programas de investimento. Nós de 2009 a 2016 não tivemos programas de investimento. É natural que as instituições tivessem, fossem acalentando a esperança de abrir um programa de investimento, portanto foram guardando na carteira projetos e candidaturas. E por isso esta diferença de números, não é? Entre a verba que havia para o PARS e depois para o PRR e o número de candidaturas apresentadas. Eu avalio como positiva a pujança das instituições na sua capacidade de apresentar projetos e de querer construir e de querer criar mais lugares, porque o objetivo da construção não é só construir, é responder às pessoas, e isso eu acho que é o que nos move a todos, mas, de facto, não era possível, nem em Portugal, nem no país mais rico do mundo, se calhar no Qatar era possível, não sei, mas era difícil algum país conseguir ter um investimento de uma só vez na proporção dos projetos apresentados. Compreendemos que as instituições possam ter ficado frustradas, ficaram certamente, mas de facto o número de candidaturas e o valor disponível não era de facto possível de acompanhar. Por outro lado, a questão da passagem do PARS para o PRR, houve muitos projetos que não conseguiram financiamento no PARS, que foram ao PRR. houve bastantes, não estou a dizer que foram todos. De facto, as regras não são iguais, mas essa é a responsabilidade das regras não serem iguais é da União Europeia. E, portanto, isso é uma coisa que quer o Instituto de Segurança Social, mesmo o Governo, tem uma limitação. Sendo que o PRR, ao contrário do que se disse inicialmente e que a União Europeia disse, é altamente burocrático. O programa é altamente burocrático e isso não desfacilita, nem facilita as entidades, mas também não facilita quem tem a responsabilidade de ser a entidade intermediária, que é o nosso caso. Tentando continuar a responder, e eu penso que isto é muito importante, nós, ao nível dos centros distritais, constituímos gestores de programa. Estes gestores de acompanhamento dos projetos têm um conjunto de funções que foram deliberadas em Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social e têm a fazer equipa com eles um membro da equipa da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia do Instituto e da Unidade de Apoio a Programas. O que é que isto significa? Significa que neste momento no terreno, indo aqui um bocadinho também ao encontro daquilo que nos foi sendo relatado pelas instituições de solidariedade social no terreno, nós criámos estas equipas que já estão no terreno, que vai estar publicado, se já não está, no site da Segurança Social. E só estou a dizer que se já não está porque nós tivemos uma reunião com toda a gente na sexta-feira e foi apresentada esta foi feito no fundo a consolidação desta nossa iniciativa de ter estes gestores no terreno e portanto vai estar no site da Segurança Social quem são para cada projeto, para que as instituições possam saber quem é o seu gestor, e estamos convencidos que no terreno esta situação vai correr muito melhor a partir de agora, porque as pessoas vão saber nas instituições com quem contactar. Também dizer-vos o seguinte, os centros distritais estão muito depauperados do ponto de vista de recursos humanos. Como sabem, também de 2009 para a frente houve houve uma alteração nos recursos humanos da Segurança Social, porque houve muita gente que foi para programas de, já não me lembro como é que o programa se chamava, mas era um programa em que as pessoas saíam e tinham que ir fazer uma espécie de reconversão profissional e, portanto, nos distritos, para além do envelhecimento da população, esta questão também cria-nos dificuldades, mas estamos na linha da frente e estamos a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Creio que não haverá mais esclarecimento e, portanto, nos termos de regimento, Sra. Deputada Fátima Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, saudar o Instituto da Segurança Social, nas pessoas da sua Presidente e Vice-Presidente aqui hoje presentes, doutora Ana Vasques e doutora Catarina Marcelino, agradecendo a vossa disponibilidade e todos os esclarecimentos que nos estão a ser prestados. Como sabem, esta subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus do PRR tem vindo a realizar diversas audições a vários organismos e instituições, por forma a acompanhar e monitorizar a execução dos diversos programas europeus comunitários. A última das audições que realizamos foi, de facto, à União das Misericórdias Portuguesas e à Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, que atuam, portanto, em áreas tuteladas pela Segurança Social. E, em traços gerais, aquilo que pudemos reter dessa audição foi que estas instituições estão alinhadas com a estratégia do Governo de aposta no reforço do setor social e solidário, reconhecem que se trata do maior apoio ao investimento no setor social. Estamos a falar, como sabem, do valor de candidaturas já aprovadas superior a 500 milhões de euros entre o PRR e o Programa Paz, que irão requalificar, alargar e inovar a rede de equipamentos sociais, designadamente na criação de novos lugares em várias vertentes, como as creches, no reforço dos serviços de apoio domiciliário dos centros de dia, no aumento de lugares em estruturas residenciais para idosos, para situações de maior dependência e na integração de pessoas com deficiência, através do incremento da rede de respostas residenciais e de centros de atividades ocupacionais, que era claramente uma resposta deficitária no nosso país. E ainda com linhas tão diversas depois no PRR, que vão desde a eficiência energética de edifícios, tão fundamental no dia de hoje, por causa desta crise energética que atravessamos, assim como também o reforço e renovação do parque automóvel com viaturas elétricas e até, por exemplo, o desenvolvimento também de uma nova geração do apoio domiciliário. Contudo, Sr. Presidente, estas instituições demonstraram-se também desencantadas e esta foi precisamente a palavra utilizada. Desencantadas com a forma como os programas têm vindo a ser concretizados. Uma das situações que as leva a este desencantamento, que nos assinalaram, foi o facto de nunca terem sido auscultadas pela missão Recuperar Portugal. Na sua opinião, faria todo sentido terem sido chamadas por esta unidade de missão, uma vez que representam a maioria das entidades que desenvolvem atividade no setor social e solidário e que, portanto, a realidade do setor, as suas necessidades, as suas vicissitudes, ficariam desta forma melhor caracterizadas. Mencionam também a burocracia excessiva que as candidaturas implicam e que representam uma grande perca de tempo e de recursos financeiros que não estão ao dispor da maioria destas instituições. Depois, alguns problemas mais técnicos, como o carregamento das faturas nas plataformas, deram um exemplo do caso das viaturas elétricas, que não estavam a conseguir submeter as faturas e o respectivo pedido de pagamento, para além da dificuldade em encontrar viaturas elétricas disponíveis para aquisição, mas isso também já sabemos que é um problema de mercado, mas depois tinham este constrangimento de aqueles que conseguiram encontrar viaturas elétricas e adquiri-las não conseguirem depois submeter o respectivo pedido de reembolso. Mas também alguma referência ao aviso para a nova geração de serviço de apoio domiciliário, que alegadamente estará parado, mas também já percebemos pela vossa intervenção inicial que arrancará no ano de 2023. Agradecia que confirmasse. Todavia, aquela que nos pareceu ser a maior preocupação por parte das instituições é a capacidade de execução, ou neste caso a falta de capacidade de execução das candidaturas por parte das entidades com candidaturas aprovadas. Isto porque, para além das dificuldades financeiras que grande parte destas instituições atravessam, com resultados negativos de exploração, afirmam também que o preço padrão por cama, seja em lar ou em unidade de cuidados continuados, por exemplo, está muito abaixo do preço de mercado, pelo que existe um risco elevado dos concursos poderem ficar desertos e as instituições não terem capacidade para suportar o aumento dos preços que registam no mercado no setor da construção. Senhora Presidente, pergunto-lhe se o Instituto da Segurança Social é do mesmo parecer relativamente aos preços de construção por cama nas diferentes valências. Existe, de facto, um grande desfasamento entre o valor das candidaturas e o valor real de construção que poderá inviabilizar alguns investimentos. Estamos a falar de mais de 2.300 candidaturas já aprovadas nos avisos para instituições de economia solidária e social do PRR, aos quais acrescem 371 candidaturas aprovadas para 658 respostas, abrangendo 22.365 lugares intervencionados no Programa Paz. Todos queremos que estas candidaturas sejam efetivamente concretizadas, pois representam um investimento fundamental para a renovação e reforço do nosso setor social e, subsequente, um aumento das respostas dirigidas às crianças, às famílias, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou incapacidade e aos mais vulneráveis. Pelo que questiono, qual tem sido o papel da Segurança Social para a resolução destes constrangimentos? A Sra. Vice-Presidente já nos falou aqui na criação de uma linha de financiamento do Banco de Fomento, com juros controlados. Mas será esta a única solução ou a única estratégia em vista para a resolução desta situação de incapacidade de execução das candidaturas? Têm estas instituições depois a capacidade necessária para avançar para este endividamento e fazer face cumprir posteriormente as suas obrigações? Esta estratégia está a ser consultada pela Segurança Social juntamente com os seus parceiros, com os representantes das instituições e a unidade de missão? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua intervenção. E, portanto, creio que são várias questões que estão aqui subjacentes. Senhora Presidente, delega na Senhora Vice-Presidente. Muito bem. Muito bem.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu há pouco, e aproveito para responder já, quer ao Senhor Deputado Jorge Mendes, porque me passou a resposta, mas que também vai ao encontro das questões colocadas pela senhora deputada Fátima Pinto, que é o seguinte, relativamente à mobilidade verde e aos carros elétricos. Pronto, nós neste momento, essa questão da dificuldade de submissão de candidaturas é uma questão muito antiga, porque já não está completamente ultrapassada. Aliás, nós já pagámos 37% do dinheiro que nos foi submetido, e portanto, das faturas, etc. Portanto, essa parte está completamente ultrapassada, felizmente. Eu queria só deixar aqui uma nota, que é, nós temos todo este processo, isto é uma coisa muito importante do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da possibilidade da auditoria e de auditar todo este processo. Todo o processo decorre dentro de um sistema informático, de um sistema de informação. E este sistema de informação tem vindo a ser construído em simultâneo com o PRR, porque, como compreenderão, o PRR tem muito pouco tempo para executar, e portanto, se nós fôssemos criar todo um sistema, esperar que o sistema tivesse construído e depois começar o programa, provavelmente chegávamos a 2026 e não tínhamos PRR nenhum executado. E portanto, estamos a fazê-lo em simultâneo, que para os serviços, quer no Instituto de Informática, quer para a Segurança Social, é um esforço imenso. E às vezes há momentos em que nós temos uma parte do programa feito, mas também eu penso que é muito importante referir que nós devemos ser, e estou agora puxando aqui um bocadinho para os galões, nós devemos ser dos institutos públicos com mais avisos na rua. Nós temos muitos avisos na rua, para além da medida C17 que estamos a construir e que é extremamente importante para um salto qualitativo naquilo que é a prestação do serviço público aos portugueses, e a Segurança Social trabalha com 10 milhões de pessoas todos os dias, nós trabalhamos para todos os portugueses. E, portanto, a nossa medida C17 é uma medida que nós achamos de grande, grande importância e de grande valor para melhorar o nosso serviço de segurança social no país, mas nós na C3 temos muitos avisos na rua. E, portanto, nós estamos a lançar avisos e a construir um sistema de informação em simultâneo, o que é profundamente exigente. Mas, relativamente, voltando aos carros elétricos, à nossa medida verde social, esta linha de financiamento, neste momento, nós estamos praticamente com o processo quase encerrado. É verdade que não há carros no mercado, isto é como a história do aumento dos valores dos preços, são as dificuldades que do momento estamos a atravessar, mas o próprio aviso, o próprio programa prevê um tempo dilatado quando não se consegue adquirir, quando por razões externas à entidade não se consegue adquirir o carro, ter mais um tempo para o fazer. Relativamente ao IVA, também dizer que o IVA no PRR é incluída 100%. Portanto, essa informação do IVA, sei que houve um momento em que essa informação não estava ajustada, mas o IVA, as instituições têm direito ao IVA a 100% no PRR. E isto é muito, muito importante, e muito importante sobretudo para as instituições, porque era um problema grave. Quanto à questão que a senhora deputada aqui colocou, relativamente à questão, novamente, da linha de financiamento que vai estar disponível, se é suficiente, é o que nós, Estado português, podemos fazer, porque os valores que estão contratualizados por utente, nós não financiamos por metro quadrado, financiamos por utente, mas no fundo, no fim, é semelhante, foram valores contratualizados determinadamente com a Europa. E a Europa não nos permite alterar. Nós podemos alterar se a Europa nos possibilitar. Por exemplo, podíamos diminuir as metas e aumentar o valor. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não nos cabe a nós. Nós só o podemos fazer se nos permitirem fazer. E neste momento temos uma limitação. Portanto, o que nós estamos a fazer é tudo aquilo que podemos fazer dentro das nossas possibilidades. E eu estou convencida que esta linha de financiamento do Banco de Fomento vai ser uma grande oportunidade, e dizer que ela está a ser acompanhadíssima, não é acompanhada, é acompanhadíssima pelos parceiros do setor social. Os parceiros do setor social estão a acompanhar este processo todo, desta linha de financiamento com o Banco de Fomento, e a ajudar no que podem. Estamos todos a trabalhar em sintonia, porque há aqui uma proximidade muito grande entre nós e as instituições que representam as instituições sociais. E dizer o seguinte, se a estrutura de missão não ouviu as instituições, isso é uma questão que só a estrutura de missão pode responder. Agora nós ouvimos todos os dias, porque são, no fundo, também quem nos permite construir, quem nos permite fazer. Nós funcionamos num modelo de cooperação, e a cooperação é isso mesmo. É nós e as instituições de solidariedade social, ao lado umas das outras, com as autarquias, e penso que a questão das CIMs é uma questão relevante, com as autarquias, trabalharmos para construir melhor resposta e construirmos uma resposta que permita às famílias terem equipamentos sociais onde colocar as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, pelos esclarecimentos às questões colocadas. Temos uma segunda ronda e, portanto, nessa segunda ronda também há oportunidade dos senhores e senhora deputada apresentarem mais questões e, por isso, por ordem de manifestação de interesse, passaria agora a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Botelho quer fazer uma intervenção? Muito bem. Então, temos uma inscrição do Sr. Deputado Jorge Botelho, Sr. Deputado António Topa, Sr. Deputado Jorge Mendes. Não sei se o deputado José Rui Cruz pretende fazer alguma intervenção nesta segunda ronda. Exatamente. Muito bem. Então, vamos intercalando, que é para ser mais fácil. Muito bem. Então, Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a doutora Ana Vasco, na função de Presidente, a Catarina Marcelino e lá atrás a doutora Cristina, que saúde vê-la. No final deste exercício do PARS, do PT 2020, do PRR e seguramente no fim do PT 2030, nós vamos ter que ter um Portugal mais resiliente. E ter um Portugal mais resiliente, que é esta a medida, o C3, ter o Portugal mais resiliente quer dizer que nós, pelas várias regiões, temos de ter respostas às famílias, independentemente de onde as pessoas estão. E isso é muito importante para aquilo que eu quero questionar. No PARS, há regiões, porque foi exigido, em determinada altura, as maturidades dos projetos. E nós sabemos que o país é muito diferente em função da capacidade organizativa, da capacidade proativa, da mobilização dos autarcas em relação ao investimento que tem que ser feito no terreno. Isso quer dizer que quando foi aberto o PARS, havia instituições que já tinham os projetos de execução preparados para ser lançados, e alguns até já estavam em construção, e havia regiões que não tinham. No PRR está a acontecer precisamente a mesma coisa. Os avisos sucessivos que vão saindo, vai apanhando na repescagem do PARS para o PRR, e agora já falam para o 2030, vai repescando coisas e projetos avançados. E o que não pode acontecer é que no fim deste exercício nós tenhamos regiões onde a capacidade, digamos, de iniciativa das instituições não foi aquela que era desejável e vamos ter famílias que querem colocar a criança num lar de creche, ainda por cima gratuito, num programa do governo, que é bom dizer, este governo expandiu ou vai expandir as creches gratuitas como componente letiva a partir dos 3 anos de idade. E temos uma região que tem resposta e outra região que não tem resposta. E não podemos ter regiões que se calhar têm poucas pessoas e têm resposta a mais para a capacidade e temos regiões que têm muitas pessoas que não têm capacidade de resposta para aquela capacidade. Falo concretamente da região sul, falo concretamente da região do Algarve, mas também falo concretamente de outras regiões que isto pode estar a acontecer. A minha pergunta é muito simples. É se no fim deste exercício, ou no acompanhamento deste exercício, o Instituto da Segurança Social está atento a este fenómeno e se está, em determinada altura, em fazer os gestores de projeto e, se calhar, equipas mobilizadas por parte do Instituto Central para fazer o acompanhamento nas devidas regiões sobre esta matéria, para, digamos, recuperar aquilo que, em termos de investimento, é recuperável para que, no fim do exercício, a capacidade de resposta das regiões em termos de respostas sociais seja mais ou menos igual. Que eu sei que é muito, que o Instituto de Segurança Social é muito ciente em relação a uma coisa que se chama taxa de cobertura, porque tem um departamento a trabalhar sobre essa matéria e é muito importante que em 2000 e qualquer coisa no fim deste exercício a taxa de cobertura seja precisamente idêntica, não quer dizer que seja igual, independentemente da região do país. E isso é muito importante para a atratividade dos territórios e para a resposta das respostas sociais em relação às famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Eu, como viram, tenho estado aqui com alguma tolerância no tempo. Creio que estaremos todos de acordo que assim seja, tendo em conta que não temos outros grupos parlamentares, mas sem problema nenhum, acho que estamos todos de acordo com que as questões sejam colocadas com mais sustentação e com mais tempo. Sr. Deputado António Topa, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção são dois comentários, admita que o primeiro até já não mereça resposta, que é o seguinte. Eu julgo que não disse que não estava nada a acontecer, e se eu disse, peço desculpa, digamos, eu julgo que estava a... julgo que estava a replicar aquilo que era a intervenção do Dr. Manuel Lemos, julgo, e o que ele dizia era, as candidaturas estão a ocorrer, mas como estão, e com este desfasamento e desconhecimento da qualidade, da realidade, corremos o risco de chegar ao fim, temos candidaturas e não está nada executado. E nós, no final, o que queremos são estas instituições. E, portanto, só para clarificar, mas julgo que, na essência, estamos todos de acordo quanto a isso. Um outro comentário, é um comentário que me preocupa muito e vou dizer porquê. Porque, frequentemente, e isto não tem nada de político, a gente sabe que eu sou do PSD e que em 2009 tínhamos o governo Sócrates e em 2015 o fim do governo Passos Coelho, mas a tentação de... Nestes assuntos, nos compararmos com 2009, vou dizer um termo, acho que é preocupante. E porquê é que eu acho que é preocupante? Porque, no caso da evolução demográfica, a evolução é brutal. E, portanto, nós, ao nos compararmos com 2009, podemos cometer um erro de avaliação muito significativo. Foi um problema, não quero esmiuçar as razões, não houve respostas, mas eu estava a olhar aqui para os números da população. E a população maior de 65 anos cresceu 20,47% entre 2011 e 2021. Isto significa que a resposta tem que ser 20,47%. Olhei para o Norte, que era a primeira região da lista, e provavelmente é a que maior, cresce 28,32%, quase 30%. Portanto, isto significa que naturalmente tem que haver uma resposta desta dimensão. Sendo certo, pela paragem e pela falta de investimento no passado, que essa resposta não existia, já era deficitária. Ou seja, nós começamos a correr atrás, isto está a desenvolver-se muito depressa e, portanto, nós temos que ter uma estratégia para isto. Eu concordo com a senhora doutora quando diz que nós não somos um país rico, não somos um Catar. Mas a vida e a política é feita de prioridades e, no caso concreto, isto merece uma... nova prioridade e merece um novo olhar atento, até porque muitas destas populações são as populações mais indefesas e sem capacidade de resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora alternando ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Muito bem. Então, sendo assim, fica então o Sr. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra.
Sr. Deputado Rui Cruz, vai ver que há aqui um grande consenso entre os dois grupos parlamentares, pelos vistos.
Muito bem.
Não temos outros grupos parlamentares. Sr. Doutor, fiquei muito satisfeito com a resposta dada em relação à criação das equipas distritais de apoio às candidaturas, sobretudo à execução das candidaturas, e não só, que as IPSS bem precisam. Em relação à necessidade de reforço de verbas do PRR, como sabe, a senhora Ministra da Presidência já informou esta Casa que em janeiro se iniciará um processo de revisão do PRR junto à União Europeia. Vamos ter acesso a mais verbas, mas também a alguma, digamos que, realinhamento de metas e objetivos. E, portanto, se não assinalaram junto à senhora Ministra as vossas necessidades, acho que estão no bom caminho e é tempo de o fazerem, porque é necessário. Em relação às intervenções dos Srs. Deputados, eu não podia estar mais de acordo com a brilhante intervenção do Sr. Deputado Jorge Botelho, que nós, no final disso tudo, temos de ter um Portugal mais resiliente, e não tenho dúvidas disso. E é verdade que nós temos IPSS, pela sua dimensão, pela sua dinâmica, pela sua capacidade financeira, que tem uma facilidade de digamos que, abraçar qualquer candidatura, não só dos fundos europeus, mas também de iniciativas lançadas pela própria Segurança Social, e não só, por outras entidades privadas, fundações, normalmente. E que realmente, como tem quase um corpo técnico ou uma equipa externa que os apoia sistematicamente, é mais fácil para elas, realmente, ver as suas candidaturas aprovadas. Não quer dizer que as outras sejam preteridas, não andam à mesma velocidade, mas eu acho que tem que ser dada uma atenção específica para todas as IPSS, em especial para aquelas que têm mais dificuldades em abraçar esses projetos. Depois, também queria focar-me aqui, realmente nós temos cada vez uma população mais envelhecida, mas não é só a que tem mais de 65 anos, é essa, mas em especial aquela que tem mais de 85 anos. Os dados são esmagadores em muitos distritos e há concelhos que a situação é dramática. Há concelhos deste país, que os senhores conhecem muito bem, pelos elementos que recolhem dos centros distritais, em que o número de nascimentos é inferior a 50 por ano e os óbitos são 300. E, portanto, não é de agora, há 10 anos para cá ou mais tempo, isto é imparável. E, portanto, temos uma população com mais de 85 anos, portanto, vive com as doenças da idade, mais as doenças crónicas. Isto é uma grande pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde e sobre a Segurança Social. Não só nas reformas, não só nos apoios sociais, mas também na necessidade de arranjarmos respostas, em especial quando as pessoas ficam dependentes ou não têm familiares próximos, ou a dependência física é tão grande que necessitam de ser institucionalizadas, que é a última solução que geralmente as famílias, por norma, querem dar aos seus familiares. Mas há sempre uma procura, até ao limite, de mantermos as pessoas, sobretudo nos meios mais rurais ou menos urbanos, no seu domicílio, com o apoio ao domicílio, o apoio domiciliário. Eu creio que tem sido feito um bom trabalho nesta matéria. Então, a mais importante que as residências é o apoio ao domicílio. Acho que podemos fazer ainda muito mais para manter muito mais tempo e com qualidade de vida as pessoas no seu lar, com o apoio das instituições, de algum familiar próximo. E há sempre um vizinho que pode ser envolvido nisso e tem sido envolvido e que pode ser uma boa resposta para os tempos que se avizinham de maior pressão sobre o Sistema Nacional de Serviço Nacional de Saúde e sobre a Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelas questões que também colocou e comentário. Sr. Deputado José Cruz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social, a Dra. Catarina Marcelino, Vice-Presidente, que conhece bem a casa, já esteve aqui deste lado da mesa. E também queria dar uma palavra aos Srs. Deputados, neste caso os deputados do PSD, e por aquilo que fomos ouvindo, há poucas divergências nesta matéria. Hoje houve muito poucas divergências, o que significa que estamos basicamente de acordo na maioria daquilo que foi aqui dito. Sabemos todos que gostaríamos que houvesse ainda mais dinheiro, mas nós nos últimos tempos o investimento é de facto notável. Era bom que conseguíssemos fazer isso todos os anos, mas infelizmente não conseguimos. Mas este nível de investimentos que nós temos no PRR e no PARES é de facto significativo, e sabemos também que quando é preciso fazer a seleção de candidaturas nunca é um processo fácil. Desafios que se colocam, que estão em cima da mesa, são muito para além daquilo que são as competências da Segurança Social, que têm a ver com as situações que estamos a viver, as dificuldades dos preços, as dificuldades de arranjar empreiteiros que tenham disponibilidade para fazer as obras. Isso é um problema transversal ao país, que é o que é, e que temos que saber conviver com ele. E é um problema que não está a acontecer só em Portugal, está a acontecer em vários países, mas nós temos que falar daquele problema da situação portuguesa. Foi dito uma coisa que ainda ninguém questionou pela doutora Catarina Marcelino, que eu gostaria de ver aqui mais detalhada, que é a questão do novo aviso que vai ser lançado para territórios que foram afetados pelos incêndios. E esse aviso, como eu sou de um distrito que foi afetado pelos incêndios, gostaria de perceber melhor essa dinâmica para esses territórios que além de terem sido particularmente afetados por esse fenómeno, são também territórios que estão a ficar desertificados, com cada vez menos gente, e como foi já aqui referido, precisam também de reforço, nomeadamente na área dos idosos, precisam de muito, alguns dos concelhos precisam de muita atenção nessa área. E há alguns problemas também que estão a colocar, daquilo que nós vamos acompanhando, tem a ver com as dificuldades de mão de obra, embora não seja uma questão para colocar nesta nossa reunião, mas são dificuldades que se sentem naquelas regiões que no futuro teremos também que olhar para elas com outros olhos. Mas gostaria basicamente de felicitar-vos pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Estamos todos de parabéns. Agora é preciso que até 2026 consigamos concluir tudo aquilo que está projetado para que depois venha o 2030 e tenhamos outro desafio pela frente, e que aquelas que não foram contempladas aqui possam continuar a ter a esperança de ser no 2030, e aquelas que não foram no 2030 tenham a esperança de ser no 3040, para que o mundo não acabe e vamos continuar todos a sonhar. E é assim mesmo, a vida faz-se de sonho, e vamos todos continuar a lutar para que as coisas aconteçam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. E, portanto, assim fechamos a segunda ronda e, portanto, tendo havido 4 intervenções, dispõe também o Instituto de Segurança Social de 10 minutos, com a devida tolerância, naturalmente, que tem sido dada também, e assim será o Instituto de Segurança Social. Portanto, palavra à Sra. Vice-Presidente Catarina Marcelino.
Vou usar a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Depois a Sra. Presidente do Instituto encerrará. Mas eu queria dizer só o seguinte. Queria dizer ao Sr. Deputado Jorge Botelho que tem toda a razão. E sabemos que a região Algarve foi uma região onde, de facto, aconteceu este fenómeno. Se calhar até foi a região onde aconteceu mais este fenómeno. Que foi haver poucos projetos com a maturidade suficiente, sobretudo no PARES, quando começámos a fazer a avaliação do PARES. Penso que no PRR melhorou. Mas na avaliação do PARES, quando começámos a ver o número de projetos aprovados, começámos a perceber que, de facto, os projetos não tinham a maturidade necessária. Quando se fez quando se tomou a decisão da maturidade dos projetos, e também é importante compreenderem o seguinte, nós estamos a falar de, neste momento, 600 milhões de euros de investimento. Isto não é brincadeira nenhuma. Entre o PARES e o PRR são 600 milhões de investimento público. É muito dinheiro. Nunca se investiu tanto em equipamentos sociais no país de uma só vez. Porque estava o PARES a decorrer, veio o PRR e, portanto, a conjugação é mesmo muito dinheiro. E eu só estou a falar de investimento público. Se formos juntar aqui um investimento privado, são muitos, muitos, muitos milhões. E, portanto, é bom termos... A questão é esta, é que para irmos ao encontro de todos os projetos era uma impossibilidade. Mas a questão que o Sr. Deputado Jorge Botelho coloca é uma questão muito verdadeira. E eu falaria das creches, em particular, porque no Algarve, de facto, é uma das regiões do país que sabemos que a procura não corresponde à oferta, ou seja, que a discrepância entre a oferta e a procura é brutal. Neste momento, o aviso que está para construir, esperamos nós, 5 mil novos lugares em creche, e que possam vir, claro, com os outros avisos que já tiveram creche, mas este aviso que está neste momento aberto tem o foco no impulso às creches, e tem o foco no impulso às creches, porque para nós temos gratuitidade das creches, nós precisamos ter lugares em creche, e tem que se conjugar, e isto é a estratégia de que falavam, a estratégia tem que ser esta, a estratégia do investimento, tem que acompanhar a estratégia da política, e portanto, neste momento o aviso é um aviso que não só que está focado muito mais na requalificação de salas, por exemplo, de pré-escolar, que sabemos que estão a fechar muito nos equipamentos sociais porque as câmaras foram a jogo e abriram salas. Então estamos a permitir a requalificação de uma forma simplificada para conseguirmos ter creche, e vai ao encontro dessa necessidade do Algarve, porque as taxas de cobertura, como o senhor deputado disse muito bem, é um dos fatores de ponderação na avaliação das candidaturas. Não é só o estado dos projetos, é também a questão das taxas de cobertura, porque também na área do envelhecimento nós temos que ter em atenção as taxas de cobertura do interior do país são muito superiores às taxas de cobertura da zona litoral. Agora, também é verdade, quando eu abro um lar de idosos, eu salvo seja as instituições, abrem um lar de idosos no interior do país, não estão só a responder à necessidade das pessoas idosas daquele território, estão também a criar emprego. E eu queria aqui reforçar esta ideia. Criar equipamentos sociais, nós criamos resposta para as pessoas, mas nós criamos muito emprego. E no período da Troika, e aqui pedindo desculpa ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado António Topa, porque eu há bocado, pronto, se calhar expliquei-me também eu mal, quando nós fomos de 2009, não foi intenção nenhuma fazer comparações, é que de facto foram muitos anos em que as instituições, pelas razões que foram, não tiveram capacidade de concorrer, e era só isso. Mas a verdade é que, por exemplo, durante a Troika, foi a conclusão do PARES, que entretanto se foi concluindo, que criou emprego, as instituições de solidariedade social, num período em que o desemprego bateu recordes, como sabemos, muito, muito altos, as IPSS estavam a criar emprego. E emprego, sobretudo, para mulheres pouco qualificadas. E isto é muito, muito importante. Eu queria deixar esta questão, e não só, porque os contratos foram importantes, assim como agora durante a pandemia, os contratos que foram feitos para ocupar lugares, para responder às pessoas que ficavam de baixa, quase todos foram reconvertidos depois em contratos pelas próprias instituições. Porque as instituições de solidariedade social contratam e contratam muito sem termo. E isso é emprego de qualidade. E, portanto, isto é importante, isto parece-me a mim que deve ser referido. O senhor deputado também falaram da questão do envelhecimento e eu não posso estar mais de acordo. Penso que foi o senhor deputado Jorge Mendes que referiu a questão do envelhecimento. A questão do envelhecimento, foram todos, mas fez uma referência, a questão do envelhecimento, este o objetivo também é nós darmos uma resposta inovadora ao envelhecimento. O SAD tem aqui no PRR uma força muito grande. Nós vamos abrir um aviso só para resposta de SAD, e espero que seja em breve, só para a resposta de SAD, e vamos abrir o SAD 4.0, que a ideia é qualificar as respostas de SAD com formação técnica às funcionárias e com ajudas técnicas e também apoio informático com tablets, com tecnologia para apoiar nessa resposta. Porque o SAD, concordo completamente com o senhor deputado, o SAD é o futuro. Nós não devemos institucionalizar pessoas a não ser que seja estritamente necessário. As pessoas devem se manter na sua casa. Eu penso que isto é uma resposta que todos queremos. Para finalizar, a questão que o senhor deputado José Rui Cruz colocou quanto à questão dos incêndios, tentar explicar aqui um bocadinho mais esse aviso, que deve estar por dias, também deve estar mesmo por dias. Este aviso é um aviso que responde aos territórios que a RCM 83/2022 definiu como os territórios mais afetados pelos incêndios. Portanto, não somos nós que definimos quais são os territórios, são os territórios da RCM. Eu vou dizer de cor, posso me enganar, mas acho que não, os distritos onde há concelhos que vão ser abrangidos. Não são os distritos, são concelhos em determinados distritos. Eu sei que vai haver concelhos abrangidos em Bragança, em Vila Real, na Guarda, em Castelo Branco e julgo que também em Santarém. Covilhã é Castelo Branco, distritos, eu estava a dizer distritos, senhor deputado, mas é verdade que é Covilhã. No distrito de Viseu, na RCM, não está lá nenhum território. Mas não é com o Instituto de Segurança Social, senhor deputado, mas não é com o Instituto de Segurança Social. E vai ter as mesmas respostas, portanto, as candidaturas podem ser as mesmas respostas do primeiro aviso. Creche, ERPI, SAD, Centro de Dia e Residências Autónomas e de Inclusão. Ah, e CACI também, e também CACI. Portanto, são todas as respostas que o primeiro aviso teve. Este aviso vai ter para estes territórios e é o valor de investimento que está previsto, são 12 milhões de euros. Penso que respondi a tudo. Queria agradecer-vos.
Não, só uma... Quando há pouco referi o SEI, não era que, é que durante o tempo da Troika, dada a dificuldade de arranjarmos uma ocupação para as pessoas que estavam inscritas nos centros de emprego, quer as IPSS, quer os municípios, foram convidados, como sabem, para darmos uma oportunidade às pessoas. Não é que muitas vezes nem, não eram necessárias objetivamente, mas como estava a ser um custo para o Estado, os municípios e as EPSS suportaram a componente própria, não sei como é que se chamava, sim, exatamente, acolheram muitos seis, que depois ficaram em contato sem termo e outros terminaram.
E é um bom programa, senhor deputado, e é um bom programa.
Foi uma grande ajuda.
Então, senhora Presidente, convidava-me a encerrar agora aqui a audição, depois dos vários esclarecimentos. Faz favor.
Então, obrigada. Eu só destacava aqui três questões que nos parecem importantes e que me parecem importantes. Primeiro, acho que o alinhamento da estratégia ficou visível hoje, não só pelo alinhamento entre os senhores deputados, mas alinhamento também aquilo que tem sido o trabalho feito pelo Instituto ao nível do alinhamento e da cooperação com os parceiros para tentar dar resposta às necessidades que existem. Acima de tudo, temos um grande desafio pela frente, que é garantir a execução desta componente. Os avisos estão lançados, os contratos a ser assinados, mas, e como referiram aí bem, há aqui um grande desafio, que é garantir esta execução, e estamos extremamente empenhados neste projeto e esta nova, os novos gestores vão ajudar, e esperemos nós que tragam aqui uma capacidade extra junto ao terreno, mas também gostava de destacar aqui a importância do alinhamento destas estratégias das duas componentes, porque elas, apesar de estarem isoladas e terem objetivos diferentes,
acabam por ter uma complementariedade naquilo que é a resposta da segurança social como um todo àquilo que são as necessidades de envelhecimento das populações e àquilo que são as necessidades das populações. E, portanto, a transição digital da segurança social também é importante neste desígnio de garantir uma resposta às populações, todas elas, juntamente com a C3. E, portanto, há aqui este grande alinhamento também, não só com os parceiros, mas internamente, que eu acho que isso é destacar, porque sem esse alinhamento estaríamos com dois projetos isolados que no final podiam não contribuir para o mesmo fim, mas não é essa a nossa forma de trabalhar. Obrigada a todos por esta oportunidade.
Muito bem. Sim, não tem problema, o regimento aguenta.
Diga-se, deputado. Aproveitando a especial tolerância de ser presidente, excepcionalmente. Não, era só para referir que esse também foi um dos aspectos que as instituições nos comunicaram, que era a possibilidade de se alargar a digitalização às instituições, que têm muita dificuldade.
Muito bem. Isso.